Jornal Câmara dos Deputados.
Debatedores analisam casos de violência policial em manifestações.
Deputados criticam o governo por falta de estímulos para o Nordeste.
Pauta de amanhã do Congresso inclui lei de diretrizes orçamentárias.
Boa noite. Apesar de ter sido combinado entre os líderes partidários de que não haveria votações nesta semana, deixando os parlamentares livres para participar das campanhas eleitorais nos municípios, estão previstas votações para a Câmara e o Congresso Nacional nesta segunda e terça-feira. Ouça mais detalhes na reportagem.
A mudança de planos veio depois da visita que os governadores fizeram a diversas autoridades em Brasília semana passada. Eles pediram, tanto para o governo quanto para os parlamentares, que votassem propostas que ajudem a amenizar a crise econômica nos estados. O Palácio do Planalto também tem interesse em liberar mais dinheiro para vários órgãos da administração pública federal, o que depende de aprovação dos parlamentares. Na pauta da convocação do Congresso, há 9 projetos de liberação de recursos e 7 vetos presidenciais. Mas o principal é terminar a votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz as regras do orçamento público federal para o ano que vem. E para atrair deputados a Brasília para votar os assuntos orçamentários em sessão do Congresso, junto com senadores, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também fez uma pauta de votações exclusiva para os deputados, determinando que tenha desconto no salário quem faltar sem justificativa. Vice-líder do governo na Câmara, o deputado Mauro Pereira, garante que os deputados aliados ao Palácio do Planalto virão em peso para garantir a votação do orçamento e das propostas de interesse dos governadores.
Existe um comprometimento de todos os líderes dos partidos em fazer uma pauta positiva para o nosso país. Nós estamos aí com quase 12 milhões de desempregados e nós temos esses projetos que são de extrema importância para que volte uma tranquilidade e uma segurança para os investidores.
Vice-líder da minoria, o maior bloco de oposição ao governo Temer, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, diz que estará em Brasília, mas não garante que todos os parlamentares da bancada façam o mesmo. Ele explica que, como não haveria votação, alguns deputados que são candidatos a prefeito já tinham se comprometido com outras atividades fora da capital. Segundo ele, quem vier vai lutar para que não sejam aprovadas ações que possam prejudicar a população mais pobre.
Na LDO tem previsão de estabelecer teto de congelamento e somos contra o estabelecimento de teto de gastos sociais. O Brasil precisa criar mais políticas públicas para atender a necessidade da população. E esse é o objetivo de congelamento dos gastos, e isso restringe o acesso a direitos. Então nós vamos discutir ponto a ponto a LDO, o que concordávamos votar sim, o que divergir, vamos caminhar contra.
Entre os itens a serem votados exclusivamente pelos deputados, 2 pedidos dos líderes para que seja dada urgência na votação das propostas que permitem que governos repassem para bancos privados a responsabilidade de cobrar quem está na dívida ativa. Com isso, governos recebem antecipado, mas com desconto, o valor de dívidas que muitas vezes nem tinham expectativa de receber. Também estão para ser votados a medida provisória que autoriza a transferência de quase 3 bilhões de reais ao Rio de Janeiro para a segurança nas Olimpíadas e Paralimpíadas e 5 acordos internacionais. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Política. Um homem humilde, como o ex-presidente Lula, vira o maior líder da história do país e agora querem desconstruir sua história. A opinião é de João Daniel, do PT de Sergipe. O parlamentar ressalta que Lula é o exemplo do homem que venceu com luta e organização e sua dignidade é referência para o povo.
O ataque feito pelo ex-presidente Lula aos funcionários públicos concursados, na avaliação de Augusto Carvalho, do SD do Distrito Federal, foi despropositado. O parlamentar externou sua solidariedade para com a categoria.
A impopularidade do governo Temer pode ser conferida em manifestações, como a ocorrida recentemente em um show em São Paulo, quando 7 mil pessoas gritaram palavras de ordem contra a atual gestão. A opinião é de Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, que critica a proposta de ajuste fiscal do governo e a de reforma da Previdência.
Economia.
Em entrevista concedida hoje em São Paulo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prevê avanços nas votações de 3 matérias da pauta econômica, consideradas prioritárias pelo governo Temer.
As propostas citadas pelo presidente da Casa são a que institui um teto de gastos para a União, a que acaba com a obrigatoriedade de a Petrobras ser a operadora única da exploração do pré-sal e a reforma da Previdência, que pode entrar na pauta no próximo semestre. Acompanhe a reportagem.
Rodrigo Maia prevê avanços na Câmara neste ano em pelo menos 3 itens da pauta econômica do governo Temer. Em entrevista coletiva em São Paulo nesta segunda-feira, o presidente da Câmara voltou a lembrar a grave situação fiscal do país, inclusive com o risco de 14 estados decretarem estado de calamidade pública diante da incapacidade de enfrentar déficits financeiros acumulados. Para reequilibrar as contas públicas, Maia previu a aprovação prioritária de 3 itens da agenda econômica do governo Temer.
Você vai poder votar muita coisa, mas da agenda econômica do governo, você vai votar o pré-sal, vai votar a PEC do teto e pode chegar ao primeiro turno da PEC da Previdência. Se você tiver a PEC do teto aprovada esse ano, você aprovando a Previdência no primeiro semestre, eu acho que é um prazo razoável, é um prazo que a sociedade aceita, que aqueles atores econômicos aceitam e dá uma sequência de votações que vão garantir no final de 2018, né, que o governo tenha organizado as contas e que não tenha organizado as contas com aumento de impostos, que foi assim que os últimos governos resolveram o fechamento das suas contas.
Segundo Maia, a proposta que acaba com a obrigatoriedade de a Petrobras ser a operadora da exploração do pré-sal será colocada em votação a partir de 3 de outubro. Apesar de resistências na oposição, ele prevê a aprovação da matéria diante da expectativa do setor privado de óleo e gás em ampliar o investimento externo para acelerar o crescimento econômico. Maia reafirmou que a prioridade máxima para a racionalização das contas públicas é a proposta que muda a Constituição para limitar os gastos da União, estados e municípios, com previsão de votação no fim de outubro. Já a proposta de reforma da Previdência ainda será enviada ao Congresso pelo governo Temer. Maia sugere que o governo explique bem que não haverá perda de direitos e mostre que, do jeito que está hoje, o sistema previdenciário não terá condições de garantir as aposentadorias futuras. Ele citou os casos de Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que já estão perdendo a capacidade de pagar salários e aposentadorias.
A longo prazo não há problema. Você vai aprovar a reforma da Previdência. O embate é quem vai ser atingido pela transição. Então o governo tem que estudar com muito cuidado o que vai encaminhar para que essa transição represente aquilo que o governo precisa, porque o déficit é enorme, chegando a 190 bi, mas ao mesmo tempo você não constitua uma dificuldade grande da sua aprovação. Eu de fato defendo é que se faça uma transição com certo cuidado, porque se a PEC do teto for aprovada, o novo sistema for aprovado e você não tiver um conflito muito grande na transição, no médio prazo você terá outras fontes, outras alternativas para cobrir o curto prazo do déficit da Previdência.
Entre as outras fontes futuras de reequilíbrio das contas públicas, Rodrigo Maia citou a venda de ativos do governo e até uma reforma tributária. O presidente da Câmara também aproveitou a ida a São Paulo para um café da manhã com o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que atuou como advogado da ex-presidente Dilma Rousseff no processo de impeachment.
Como eu estou em São Paulo hoje, eu convidei para tomar um café para te trocar ideia, falar sobre conjuntura, discutir política. Eu acho que é importante que todos conversem. O Brasil não aguenta mais uma relação de radicalismo entre governo e oposição, entre os partidos políticos. A sociedade quer diálogo, né? E acho que esse é o papel que os políticos precisam exercer, que eu tento exercer como presidente da Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia foi à capital paulista para dar uma palestra na Associação Comercial de São Paulo. Em Brasília, Maia ocupa interinamente a presidência da República até quinta-feira, durante a viagem do presidente Michel Temer aos Estados Unidos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Pernambuco foi excluído do conjunto de 34 concessões apresentadas pelo governo federal. Danilo Cabral, do PSB, considera a conduta preocupante. Mesmo tendo projetos aprovados, Pernambuco e outros estados do Nordeste ficaram fora dos planos, evidenciando a discriminação do governo federal.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, critica o presidente Michel Temer por, segundo ele, não apresentar soluções para a crise econômica e o desemprego registrados no Brasil. Ele avalia que os estados do Nordeste são os mais atingidos pela crise econômica no país.
1.200 trabalhadores da Mendes Júnior, em Pernambuco, foram demitidos. Desse total, 800 são da cidade de Salgueiro. Creuza Pereira, do PSB, protocolou junto ao Ministério da Integração Nacional pedido de esclarecimentos sobre a real situação da empresa, pois os pais de família estão aflitos ante a possibilidade de perder garantias trabalhistas.
Angelim, do PT, denuncia os altos preços das passagens aéreas, a falta de assentos e os horários dos voos para o Acre. Ele pede que a ANAC faça um controle tarifário das empresas e corrija as irregularidades existentes.
Segurança Pública.
Violência volta a ser tema de discurso de delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais. O parlamentar chama atenção para os critérios utilizados pelas clínicas psiquiátricas para a alta de pacientes com transtornos mentais. O deputado cita um crime cometido por uma paciente que havia recebido alta, entrou em uma escola e esfaqueou 5 crianças.
As frequentes explosões de caixas eletrônicos ocorridas na Paraíba preocupam Benjamin Maranhão, do Solidariedade. De acordo com o deputado, mais de 10 agências registraram casos recentemente. Ele pede mais segurança e reclama da demora para a reabertura dos caixas, gerando mais prejuízos à população.
O programa Ceará Pacífico de Combate à Criminalidade conseguiu reduzir em 40% o número de homicídios no estado. O Dorico Monteiro do PROS avaliou como agenda positiva a iniciativa do governo estadual, que criou também o Batalhão de Fronteira.
Capitão Augusto do PR pede ao governo do estado de São Paulo que aumente a idade para a aposentadoria compulsória dos policiais militares de 52 para 56 anos. Ele argumenta que, com o ingresso na corporação aos 30 anos, esse policial estará aposentado com 22 anos de serviço, sem o salário integral e sem ter direito às suas promoções.
Direitos Humanos.
Em audiência na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, profissionais apresentaram relatos de violência policial sofridos em diferentes locais do Brasil nos últimos meses, em especial durante manifestações. Acompanhe a reportagem.
O advogado Mauro Rogério Silva contou que, ao buscar um filho em uma manifestação em agosto no Rio Grande do Sul, foi agredido por policiais militares ao questionar a abordagem a dois jovens que estariam pichando prédios. Segundo a polícia, o primeiro a agredir teria sido o próprio advogado. Para Silva, a ação policial não deve tirar a confiança nas instituições.
Algumas vezes faz quase que a gente perca a fé nas instituições, mas eu penso que exatamente ao contrário. Nós temos que firmar, não, nós temos instituições, nós temos o Brasil, o Judiciário, nós temos o Ministério Público, que não se resume a um indivíduo aqui e outro acolá, e nós temos que crer nessas instituições, crer inclusive no próprio trabalho da polícia, que é avalizado pela atuação do advogado.
O jornalista Fausto Salvador e Filho relatou o caso do capitão do Exército William Botelho, que teria se infiltrado em um grupo de manifestantes contra o governo Temer para monitorar a ação dos jovens. Segundo Salvadori, o oficial já teria se infiltrado em vários movimentos sociais ao longo de 2015, como a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. A Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, Débora Duprat, condenou a monitoração dos movimentos sociais. De acordo com ela, o fato de pertencer a movimento social atualmente é visto como um indicador de ser de organização criminosa. Para Débora Duprat, a violência policial da atualidade é reflexo de uma transição incompleta da ditadura militar.
A punição dos responsáveis por tortura, ela é fundamental para impedir que essa prática se reproduza no futuro. Sem essa punição, nós, de certa forma, temos uma linha de continuidade entre práticas do passado e práticas do presente.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Padre João, do PT Mineiro, afirmou que o colegiado enviará notificações para pedir esclarecimento sobre os relatos.
Estamos formalizando o pedido aos governadores, aos secretários de segurança dos estados, sobretudo de São Paulo, Rio Grande do Sul, do Paraná. Estamos também solicitando à Procuradoria-Geral da República que tome providências, além do próprio Ministério Público Federal.
Padre João também reclamou da ausência de quórum de deputados da base governista para conseguir votar requerimentos para convocar a comissão os ministros da Justiça, da Defesa e da Segurança Institucional, para falar sobre os recentes casos de violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Ao comentar a audiência pública que discutiu a repressão e a criminalização dos movimentos sociais, Luiz Couto, do PT da Paraíba, alerta que a violência policial, o autoritarismo e a truculência contra manifestações populares que resistem pacificamente nas ruas geram distorções graves contra os direitos humanos e ameaçam a democracia.
Agricultura.
Tereza Cristina, do PSB de Mato Grosso do Sul, cobrou do governo federal o cumprimento da promessa de entregar o maior número possível de títulos de propriedade aos assentados que têm o direito garantido em lei. A deputada argumenta que a titularização significa dar liberdade e mais qualidade de vida àqueles que esperam pela regularização das terras que ocupam.
O Espírito Santo tem sofrido nos últimos 3 anos a mais grave crise hídrica de sua história, com pastagens sendo destruídas e animais morrendo. Preocupado com a situação, Givaldo Vieira, do PT, destaca o prejuízo dos agricultores capixabas que não conseguem mais pagar o Pronaf e não tiveram suas dívidas renegociadas.
Educação.
O governo federal deve apresentar uma medida provisória sugerindo mudanças no currículo do ensino médio. O texto deverá excluir filosofia e sociologia e introduzir educação moral e cívica. Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, repudia a determinação. Ele considera um retrocesso na educação.
A educação precisa ser vista como o eixo central para o desenvolvimento de um país. Bacelar, do PTN da Bahia, considera que a retirada de recursos do setor vai prejudicar, em especial, os menos favorecidos. O parlamentar se posiciona contra a aprovação da proposta que prevê um teto para os gastos públicos. No seu entendimento, o projeto pode tirar recursos públicos do setor.
Esporte.
Ao elogiar o desempenho dos atletas e do Comitê Paralímpico Brasileiro pela realização dos Jogos, Lobineto, do PSDB de São Paulo, ressalta a conquista de 72 medalhas. Para ele, o legado das Olimpíadas e Paralimpíadas será o da superação e da importância do estudo, do trabalho e do treino para atingir objetivos.
Homenagem.
A posse de Renato Lima de Oliveira como novo presidente internacional da Sociedade São Vicente de Paulo é destaque de Miguel Lombardi, do PR de São Paulo. O parlamentar lembra a importância da entidade dedicada a ajudar necessitados e ressalta a participação efetiva dos vicentinos no Conselho Nacional de Assistência Social.
Saúde.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, lamenta o abandono do Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo ele, em cidades como Salgueiro e Petrolina, as pessoas estão enfrentando filas e sem atendimento nos hospitais por causa da falta de recursos. O deputado espera a adoção de sérias medidas para resolver a questão da saúde pública.
Tendo assumido recentemente o mandato de deputado federal, Tampinha, do PSD de Mato Grosso, se compromete com a luta pela saúde em seu estado. O parlamentar destaca que um estado que é campeão nacional de produção de soja e arroz não pode ser campeão de hanseníase e leishmaniose. Ele lamenta o descaso com a saúde do Mato Grosso.
A aprovação de projeto que fixa em 30 horas semanais a jornada de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras foi defendida por Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão. De acordo com o deputado, a proposta permite que o total de horas seja estabelecido em até 5 anos, de forma escalonada, com um mínimo de 2 horas a menos por ano.
Está em análise na Câmara a proposta que aumenta o percentual mínimo que a União deve investir na saúde nos próximos 6 anos. Ao cobrar urgência na votação da matéria, Alexandre Serfiotes, do PMDB do Rio de Janeiro, acredita que a aprovação do texto pode melhorar a situação financeira dos municípios.
Os municípios têm sido os mais penalizados nos últimos anos, investindo em saúde muito acima do que determinado constitucionalmente, porque a União não cumpre a sua parte. Na minha região, do sul do estado do Rio de Janeiro, os municípios estão com a corda no pescoço, alguns chegando a investir cerca de 30% do seu orçamento para manter minimamente o funcionamento nos serviços de saúde. Essa situação, ela vem se tornando insustentável.
Alexandre Serfiotes manifesta preocupação com a possibilidade de boicote da base do governo com a votação da proposta. No entanto, o parlamentar garante que as bancadas ligadas aos interesses da saúde e da família vão se unir para aprovar o projeto. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União tem sua sede em Brasília, mas fiscaliza a aplicação de verbas federais em todo o país. Recentemente, os auditores do TCU fiscalizaram as obras de construção do terminal fluvial do município de Benjamin Constant, no estado do Amazonas. O porto custará cerca de 6 milhões de reais. A auditoria foi motivada por indícios de superfaturamento da ordem de 700 mil reais em relação aos valores de mercado.
foram analisadas as justificativas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e da Companhia Docas do Maranhão. Sob a relatoria do ministro substituto Augusto Sherman, o TCU concluiu que a diferença era, na verdade, de R$ 250 mil e determinou a redução do valor do contrato.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.